Jornal Câmara dos Deputados.
Paciente de câncer tratado em casa terá o custeio dos medicamentos.
Projeto inclui peões e vaqueiros como contribuintes da Previdência.
Projeto impede cadastro negativo de clientes que já foram à Justiça.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que amplia as garantias dos consumidores que já entraram na justiça contestando dívidas.
O objetivo é evitar que os clientes tenham compras recusadas com base em reclamações anteriores.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre a matéria em debate.
Bancos e outras instituições, como concessionárias de veículos, poderão ser impedidos de negar crédito ou compartilhar dados sobre consumidores que já questionaram dívidas na justiça. A proibição está prevista no projeto do ex-deputado professor Vitório Galli. Já aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta também pune quem desobedecer a regra com multa ou até mesmo com a cassação da licença do estabelecimento. Segundo o relator na comissão, o deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, a ideia é evitar a negativa de crédito com base em eventuais listas negras levantadas para identificar os clientes que, embora não estejam registrados em cadastros restritivos como SPC ou Serasa, simplesmente exerceram seus direitos e pediram revisão judicial de contratos de financiamento ou empréstimo. Para o deputado Paulo Freire, esse tipo de lista fere o direito do consumidor de ter acesso à justiça.
Sem falar do constrangimento, porque ele não é inadimplente. Ele pagou a sua dívida, só não esteve de acordo com aquilo que lhe estavam cobrando. Ele, no seu direito, entrou com uma ação judicial, foi revista a sua dívida e ele pagou. Agora ele não tem por que ficar numa lista negra como inadimplente.
O projeto será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
A Câmara analisa projetos que modificam o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Como membro da comissão especial que analisou a reformulação na lei do Super Simples, Alfredo Keffer, do PSDB paranaense, defendeu o fim da substituição tributária para as micro e pequenas empresas.
Nós estamos resolvendo uma situação dramática que é hoje a situação da substituição tributária. As micro e pequenas empresas têm um tratamento diferenciado no que tange ao ICMS, mas com a substituição tributária, no custo da mercadoria, ela já vinha pagando todo esse custo que aparentemente ele tinha a menos na hora de recolher o imposto. Então, nós estamos dando um outro tratamento ao micro e pequeno empresário nesta condição.
Alfredo Keffer elencou também medidas de desburocratização de forma que as micro e pequenas empresas tenham mais facilidade para se desenvolver.
Justiça.
Na visão de César Conago, do PSDB do Espírito Santo, a prisão de parte dos condenados por corrupção, no caso conhecido como Mensalão, representou um marco na história da justiça brasileira por punir empresários e parlamentares.
Nós não temos aqui nenhuma felicidade de ver pessoas na cadeia, mas todo aquele que comete um delito tem que ter um processo legal, né? Você tem que ter um processo instruído com direito à defesa, à ampla defesa, mas uma decisão da justiça, ela tem que ser acatada. Eu quero dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal marca um ponto na história, dizendo que daqui para frente todos vão ter que se comportar diante da legislação brasileira, da justiça brasileira, porque não dá. Eu acho que fica uma marca. A marca da justiça, a marca da igualdade, a marca de que a Constituição e as leis brasileiras têm que ser respeitadas.
César Conago acredita que a decisão do Supremo mostrou que todos são iguais perante a lei e que os que erram precisam responder por seus atos.
Previdência.
Projeto em discussão na Câmara inclui os peões de rodeio e vaqueiros como contribuintes individuais da Previdência.
A iniciativa pode permitir que os trabalhadores contribuam para o INSS, mesmo sem vínculo formal de emprego.
Saiba mais sobre a medida na reportagem de Vânia Alves.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta do Senado de que peões de rodeio e vaqueiros de vaquejada se tornem contribuintes individuais da Previdência Social. Hoje, eles só contribuem com a Previdência quando são empregados. Se aprovado o projeto, passariam a poder contribuir independentemente de vínculo empregatício. O empregado tem de ter carteira assinada, prestar serviço constante e receber salário. O relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, afirma que a dificuldade para o status atual é de que dificilmente esses profissionais tenham um contrato estável de trabalho.
Pela característica da atividade, você tem um rodeio ou uma vaquejada, isso acontece uma semana num lugar, semana em outro lugar, e nem sempre os mesmos profissionais estão trabalhando nesses eventos.
São consideradas contribuintes individuais as pessoas que trabalham por conta própria, como empresário, autônomo, comerciante ambulante, feirante e outros, que não têm vínculo de emprego. Se aprovada a proposta que transforma o peão de rodeio e o vaqueiro de vaquejada em contribuinte individual, vai à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Educação.
Um dos avanços para a educação no Brasil, na opinião de Alex Canziani, do PTB paranaense, foi a aprovação da lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação.
Segundo o deputado, o poder público deve agora realizar investimentos na qualificação dos professores para garantir o aprimoramento do ensino.
Eu vejo que, com relação à educação, o que mais nós temos que investir chama-se professor. Não há como se falar em qualidade da educação se nós não tivermos professores. Pegamos os melhores talentos para que eles possam ir para as salas de aula. Fazemos uma melhor qualificação. Apoiarmos, inclusive, financeiramente com uma carreira que tenha efetivamente perspectiva para que a pessoa sinta que ali é um local, que ali é uma carreira que vai dar uma estabilidade, que vai dar uma condição. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos construir a educação que nós queremos, mas mais do que isso, para que nós possamos construir o Brasil que o nosso povo merece.
Para Alex Canziani, os recursos dos royalties têm que ser utilizados para a valorização da carreira do professor, que, na opinião dele, tem que ser bem remunerado e muito bem preparado.
Saúde.
Os pacientes de câncer tratados em casa terão o custeio dos medicamentos por conta dos planos e seguros de saúde.
A lei foi sancionada em novembro e as empresas terão que cumprir as novas regras a partir de maio.
Saiba mais sobre o tema na reportagem da jornalista Renata Torres.
A partir do ano que vem, os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde vão ser obrigados a cobrir os custos dos remédios para o tratamento do câncer na casa dos pacientes. A medida já estava prevista em resolução da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas agora virou lei. O deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, um dos relatores da matéria, explica de que forma os pacientes vão ser beneficiados.
O principal benefício é viabilizar que os planos de saúde possam cobrir as despesas com medicamentos oncológicos que são de uso oral, ou seja, é a quimioterapia oral, de forma que possa ser aplicado em casa. O paciente toma o remédio sem a necessidade de comparecer a um hospital ou a uma clínica, portanto, ele pode ministrar sob rigorosa prescrição médica, o próprio medicamento, proporcionando mais conforto ao paciente que não precisa se deslocar e submeter-se ao ambiente hospitalar.
A lei também obriga que os planos de saúde cubram despesas com remédios para o controle de efeitos adversos de outros medicamentos. O texto ainda inclui a cobertura de procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, desde que estejam relacionados à continuidade da assistência prestada por meio de internação hospitalar. Os planos de saúde fornecerão os medicamentos por meio de rede própria ou credenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal. A lei começa a valer em maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Há quase 6 anos em vigor, a Lei Seca, segundo Renato Mollen, do PP Gaúcho, reduziu significativamente os acidentes de trânsito no Brasil. No entanto, para o deputado, é preciso intensificar a fiscalização para que o número de vítimas possa diminuir ainda mais.
Acho que foi uma lei muito importante. O número diz, as estatísticas, que realmente houve uma redução bastante grande de acidentes, mas mesmo assim, ainda nós temos um número elevadíssimo de acidentes acontecendo no nosso país. Então, precisamos intensificar a fiscalização e a conscientização de realmente não beber quando dirige.
Na opinião de Renato Mullen, a lei também auxilia na redução dos gastos com o tratamento das vítimas de acidentes, já que, de acordo com o parlamentar, o Brasil é o quinto país que mais gasta dinheiro no setor.
Transportes.
Avança na Câmara a proposta que regulamenta a utilização do espaço entre os carros pelas motocicletas.
Hoje, a manobra é proibida oficialmente e a medida prevê a liberação da passagem apenas quando o trânsito está parado.
O repórter José Carlos Oliveira tem outras informações sobre a matéria.
Comissão de Desenvolvimento Urbano aprova regras para o tráfego de motocicletas entre os carros. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro e autoriza as motos a trafegarem entre os veículos desde que o trânsito esteja parado por causa de semáforo, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. Nestes casos, motocicletas, motonetas e ciclomotores poderão ultrapassar os carros, mas deverão trafegar no máximo com a metade da velocidade permitida para a via. Atualmente, esse tipo de ultrapassagem é considerada infração grave, punida com multa para o motociclista. O relator do projeto, o deputado Mauro Mariani, do PMDB catarinense, afirma que, diante da realidade das grandes cidades, essa é uma situação que precisa ser regulamentada.
A maioria dos acidentes se dá quando as motocicletas transitam entre os veículos em altíssima velocidade, inclusive acidentes com muita severidade. Então, nós regulamentamos no sentido de que pode ser utilizado, mas no máximo com metade da velocidade da via, especialmente quando o trânsito está paralisado.
Esse projeto tramita em conjunto com outros que previam a criação de faixa exclusiva para motos nas cidades, mas Mariani os rejeitou com o argumento de que essa competência cabe aos municípios e não ao governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Simon Cecim, do PP Fluminense, criou projeto que visa retirar a obrigatoriedade do pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT.
Na visão do deputado, o proprietário do veículo deve ter o direito de escolher se paga ou não o seguro. Para Simon Cecim, não regularizar o documento oficial do veículo pela falta do DPVAT é uma determinação injusta da lei.
O que a gente quer é corrigir este equívoco com relação à natureza jurídica do contrato do DPVAT, tornando-o facultativo ou opcional, jamais obrigatório, com base, é claro, na livre manifestação de vontade do cidadão no momento da compra de um veículo ou da renovação do documento oficial de licenciamento anual.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que flexibiliza as condições para que os municípios obtenham crédito para a compra de equipamentos.
O projeto determina que os bancos oficiais criem linhas de crédito com taxas subsidiadas para os pequenos municípios.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Renata Torres.
Municípios pequenos podem ter crédito facilitado para comprar máquinas para obras em ruas e rodovias. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto do deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, que autoriza os municípios com até 50 mil habitantes a fazer empréstimos para financiar projetos de recuperação da malha viária. Pelo texto, podem ser financiados, inclusive, máquinas e equipamentos. De acordo com a proposta, os bancos públicos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, deverão criar linhas de crédito em condições especiais para o município comprar máquinas e equipamentos rodoviários, nacionais ou importados. A Comissão de Finanças e Tributação já aprovou o projeto e o relator foi o deputado João Dado, do Partido Solidariedade de São Paulo. O parlamentar recomendou a aprovação do texto, que retira a proibição da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esse projeto, deputado Manuel Júnior, tira essa vedação para os casos em que estes empréstimos, esses financiamentos, se destinem a equipamentos de obras de correção de estradas, enfim, execução de obras de infraestrutura no município. Por que é importante essa abertura desse tipo de financiamento não ficar constrangido pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Porque é um fato que os municípios, notadamente aqueles com menos de 50 mil habitantes, têm muita dificuldade para adquirir uma moto niveladora, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ainda vai ser analisado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Brasil e França firmaram acordo sobre a fiscalização e repressão ao garimpo ilegal na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Sebastião Bala Rocha, do SDD, criticou o tratado por considerar as medidas preconceituosas e discriminatórias.
Além de cobrar reciprocidade diplomática, já que os guianenses não precisam de visto para entrar no Brasil, o deputado exigiu adequações ao acordo para permitir o funcionamento legal dos garimpos.
Ele é discriminatório porque ele parte do princípio de que em Oiapoque só existe pessoas inidôneas, pessoas ruins, que não existe pessoas de bem em Oiapoque. Por isso nós estamos combatendo ele. E do ponto de vista econômico, ele aumenta bastante o rigor sobre o comércio e a navegação no rio Oiapoque. E atinge também o garimpo de Lourenço, que fica em Calçoene.
Sebastião Bala Rocha defendeu compensações para o Amapá, porque o acordo traz impactos socioeconômicos na região. Além de um polo pesqueiro em Oiapoque e a adequação do garimpo de Lourenço aos termos do acordo. O parlamentar quer implementar um centro universitário na região.
Nós queremos substituir a economia do ouro e do euro que circula na região pela economia do conhecimento. Para isso nós estamos reivindicando uma universidade federal própria para o Oiapoque, um IFAP, que é o Instituto Federal de Ensino, a Universidade Estadual do Amapá e a recuperação do projeto do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade da Amazônia, que conta-se engavetado nos ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação.
Como representante do Ceará e do Nordeste na Câmara, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, tem cobrado ações do governo federal para combater as desigualdades regionais. A centralização da gestão federal, na visão do deputado, tem agravado a distância entre os mais ricos e os mais pobres.
Ele criticou especialmente a decisão do governo federal de reduzir tributos que são repassados aos estados e municípios.
É importante diminuir a carga tributária, mas diminuir o IPI de vários produtos está tirando dinheiro dos municípios e dos estados. E o Nordeste é que está sofrendo, a população nordestina é que está sofrendo. Por quê? Porque o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, diminui, o Fundo de Participação dos Estados diminui, e isso só ajuda as grandes empresas do Sul e do Centro-Oeste.
Além disso, o deputado cobrou a efetivação das obras do PAC no Nordeste.
Está o Nordeste em seca, a população passando dificuldade, bebendo água muitas vezes contaminada, e a transposição das águas do Rio São Francisco não se concretiza. Já está se falando em 2016. A mesma coisa com a transnordestina.
Raimundo Gomes de Matos ainda reclamou das dívidas dos produtores nordestinos, que, segundo ele, não foram renegociadas de forma que satisfizesse as necessidades do segmento.
Ciência e tecnologia. Aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico o projeto que regulamenta a profissão de teleatendente. De acordo com a explicação de Jorge Bittar, do PT Fluminense, a proposta visa regimentar a jornada de trabalho, o piso salarial e as condições de trabalho da classe.
Jorge Bittar informou que cerca de 700 mil pessoas trabalham como operadores de telemarketing ou no teleatendimento. Para o deputado, se aprovado, o projeto vai melhorar a qualidade profissional do segmento.
Leva dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, conto com o apoio de todos os sindicatos de telecomunicações do Brasil, que estão procurando os parlamentares, esclarecendo-os sobre a importância deste projeto, que eu tenho certeza irá beneficiar muitos jovens no Brasil, que hoje trabalham, mas que não recebem salários dignos e não têm uma jornada de trabalho também precisamente definida.
O mercado de telefonia móvel no Brasil continua a crescer. Para o deputado Nelson Marquezan Júnior, do PSDB Gaúcho, o nível dos serviços oferecidos pelas operadoras no país faz com que as empresas sejam alvos de reclamação dos consumidores.
Nós temos uma situação que é da precarização dos serviços de instalação, de manutenção na área de telefonia. As empresas terceirizadas das empresas de telefonia têm um alto índice de quebra, ou seja, elas vão à falência porque não conseguem se viabilizar financeiramente. Os trabalhadores têm um alto índice de estresse, né, e de demissões. As ações trabalhistas nessa área são gigantescas. Então nós temos o consumidor pagando caro, o investimento não chega, o serviço não chega, né? E aqueles que ainda prestam esse serviço são mal remunerados e têm uma atividade estressante. Então nós temos um grande problema no Brasil.
Na opinião de Nelson Marquezan Júnior, a situação da telefonia móvel no país só irá melhorar quando mudar a relação que existe hoje entre a Anatel, governo federal e operadoras de telefonia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.